Está no ar. O Jornal do Senado.
Senado discute neste momento o MP que garante quase 3 bilhões de reais para a segurança no Rio de Janeiro.
Líderes partidários querem votar reforma política com fim das coligações até primeira semana de novembro.
Congresso participa da campanha Outubro Rosa, que chama a atenção para o diagnóstico precoce do câncer de mama.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, criticou a proposta que limita os gastos públicos por 20 anos, sob o argumento de que o congelamento de gastos ataca os direitos sociais como saúde e educação.
A senadora citou estudos que revelam que, se essa regra já estivesse valendo na última década, a saúde teria recebido 250 bilhões de reais a menos, a assistência social 430 bilhões a menos e a educação 450 bilhões de reais a menos.
Para Ângela Portela, se isso acontecer, vai prejudicar as pessoas mais pobres.
Foram esses recursos obrigatórios que permitiram avanços importantes no nível de escolarização da população e na cobertura da saúde em todo o país. Lógico que ainda há muito a se fazer nessas duas áreas, mas não será retirando direitos que conseguiremos atingir a universalização da saúde e garantir escola pública de qualidade a todos os brasileiros.
Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, defendeu a fixação de limite de gastos públicos e rebateu os que dizem que isso vai prejudicar educação, saúde e segurança.
Após lembrar que o Partido dos Trabalhadores afirma ter investido muito nesses setores, Ana Amélia indagou se os brasileiros estão satisfeitos com os resultados desses gastos.
Ela disse que na educação, por exemplo, o exame do ensino médio mostrou queda no aprendizado em matemática, ciências da natureza e linguagem em 2015, em relação a 2014.
É preciso, sim, uma trava nos gastos. Não havia limite para isso. E os gastos foram tantos, mas a qualidade do serviço prestado são péssimos. O serviço em educação, o serviço em segurança, o serviço em saúde pública, tudo deteriorou, apesar dos enormes volumes gastos nesse setor. Mas por quê? Porque foram gastos sem nenhum critério com a qualidade da gestão. Dinheiro jogado fora.
Como presidente da Comissão de Educação, o senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, disse que a reforma do ensino médio é necessária. Ele lamentou, no entanto, que as mudanças tenham sido propostas por meio de medida provisória, por entender que isso prejudica o debate sobre o assunto.
Segundo o senador, as 560 emendas apresentadas à proposta demonstram que os parlamentares estão atentos ao assunto.
Romário disse ser contra a retirada da obrigatoriedade da educação física no ensino médio e já propôs uma emenda para mudar isso. Ele ressaltou que diversos especialistas alegam ser a educação física imprescindível à formação integral do jovem.
Um jovem sedentário se transforma em um adulto sedentário, quando será muito difícil mostrar os benefícios trazidos pela atividade física. O lugar certo de apresentar isso de forma prazerosa é na escola. Inúmeros estudos científicos demonstraram que atividade física melhora o rendimento escolar. O exercício físico aumenta a oxigenação do cérebro e a atividade neuronal, com isso melhorando a capacidade de concentração, o processamento de informação e a memória. O estudante que se exercita mais, consequentemente, aprende mais.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, registrou o início hoje no Congresso Nacional de uma série de eventos referentes ao Outubro Rosa, para chamar a atenção dos brasileiros para a importância da prevenção do câncer de mama.
Ela disse que o Congresso já aprovou várias medidas em benefício das pessoas com câncer de mama, como a lei que garante atenção prioritária a essas pacientes nos hospitais públicos e a que assegura o direito à cirurgia reparadora juntamente com a mastectomia, quando isso for possível.
Vanessa também destacou a importância do diagnóstico precoce.
Se for diagnosticado em tempo, de forma prematura, ele pode não apenas salvar a vida, mas inclusive preservar a própria mama da mulher que muitas vezes, por ter encontrado a doença já de forma tardia, num processo já bem avançado, perde toda a sua mama.
O Senado discute neste momento as medidas provisórias que tratam do repasse de 2 bilhões e 900 milhões de reais para o Rio de Janeiro. Caso aprovadas, as propostas seguem para a sanção. A repórter Paula Groba traz ao vivo as informações. Boa noite, Paula.
Boa noite. As medidas provisórias 734 e 736 de 2016 tratam do mesmo tema: transferência de recursos na ordem de 2,9 bilhões de reais ao Estado do Rio de Janeiro. Pela MP 734, o governo autorizou o repasse, já a 736 garantiu a abertura de crédito extraordinário em parcela única para auxiliar nas despesas com segurança pública durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Durante a discussão das propostas no plenário, o senador José Pimentel, do PT do Ceará, lembrou que não só o Rio de Janeiro precisa de ajuda financeira da União neste momento, mas também outros estados, especialmente das regiões Norte e Nordeste, que passaram por graves situações de seca nos últimos meses. O relator da medida provisória 736, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, concordou com Pimentel ao afirmar que despesas de cidades das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste passam por dificuldades e, por isso, não conseguem concluir obras importantes. Mas ele ponderou que a proposta em questão é destinada a uma situação de emergência específica, já que o Rio de Janeiro sediou os Jogos Olímpicos Mundiais. As duas medidas provisórias vão seguir para a sanção presidencial. Paula Groba, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Presidentes e líderes partidários do Senado e da Câmara dos Deputados podem definir uma proposta consensual de reforma política.
A votação marcada para o dia 8 de novembro prevê o fim das coligações e da cláusula de barreira. Ainda na pauta, a federação dos partidos e o voto em lista. E quem nos traz os detalhes ao vivo é a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite, Marlúcio. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, marcou para o dia 8 de novembro a votação da reforma política. Entre as mudanças estão o fim das coligações partidárias para impedir que um candidato com votação extraordinária eleja quem não teve votos e a cláusula de barreira, que dificultará a criação de novas legendas. Segundo Renan, as eleições no primeiro turno demonstram a necessidade de uma reforma política.
Mas há um consenso de que a reforma tem que ser uma reforma para valer, que reinvente a política, porque o que aconteceu nas eleições, levando em consideração o somatório dos votos em branco, nulos e abstenções, é realmente uma coisa danosa para a representação política.
O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, avalia que o fim das coligações partidárias e a cláusula de barreira, já em plenário, vão acabar com as legendas de aluguel.
Nada ficou mais claro nessas eleições do que a inviabilidade de continuarmos tendo um sistema político no Brasil onde mais de 30 siglas partidárias disputam as eleições, se apropriando indevidamente, a meu ver, de um fundo partidário e depois negociando o seu tempo de televisão sem que tenham a conexão mínima com qualquer setor da sociedade brasileira. O Brasil não tem 35 linhas de pensamento político que justifiquem esse número.
O líder do PT no Senado, Humberto Costa, de Pernambuco, defendeu a votação de outros dois pontos ainda não consensuais.
Finalmente, a fidelidade partidária que retorna, inclusive para os cargos majoritários. Nós defendemos também essa ideia da votação em lista partidária para a Câmara dos Deputados, Assembleias e Câmaras Municipais.
O senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, ressaltou que a reforma, que poderá incluir a criação da federação de partidos, só será votada se houver consenso entre o Senado e a Câmara.
Se é prioridade do Senado enfrentar a questão da reforma política que tem que ser feita, você tem que estudar a viabilidade dos temas na Câmara e no Senado, para você não perder energia em discutir coisas que não tenham conclusão.
A reunião desta quarta-feira contará com a presença do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, e dos líderes partidários das duas casas. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.